Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo. Hoje é 28 de março de 2021. Para todos, um excelente domingo. Na apresentação está, como sempre, aos domingos, Ana Guedes, e na produção, o Lio Saílo. Pode seguir-nos em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM, com a ZFM, em Nampula, em Rádio Encontro, em Quelimane, Nova Rádio Paz. Em FM estamos também na Guiné-Bissau, na cidade de Cachungo, com o Iberolando, na cidade de Bafatá e a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem-nos em FM com a Rádio Sitchanouco e a Leste FM. E na capital, na cidade capital Bissau, ouvem-nos em FM com a Rádio Pijiguiti e a Capital FM. Na emissão de hoje, na Janela de Angola, em destaque o novo projeto cultural no Sambizanga. Na segunda meia hora vamos falar de saúde aqui com a doutora Graça Matinha e depois vamos conversar com um dos nossos amigos, ele é hoje de São Tomé e Príncipe. Mas antes, uma volta pelo mundo em notícia.
Dois bombistas suicidas morreram e 14 pessoas ficaram feridas num ataque a uma igreja católica na capital da província de Sulawesi Sul, na Indonésia. Um porta-voz da polícia disse que os bombistas foram interceptados à entrada do local da igreja quando fizeram explodir as suas bombas. O ministro da Religião da Indonésia apelou a todos os líderes religiosos para reiterarem a sua condenação ao terrorismo neste país de maioria muçulmana. Uma fonte policial disse que o número de vítimas teria sido maior se os bombistas tivessem entrado na igreja. No Myanmar, as forças de segurança abriram hoje fogo contra pessoas que participavam no funeral de uma das 114 pessoas mortas em confrontos no sábado, o dia mais sangrento desde o golpe de Estado militar de 1 de fevereiro. Desconhece-se se houve vítimas no tiroteio de hoje. Três pessoas foram contudo mortas hoje noutros incidentes entre manifestantes e as forças de segurança. Por outro lado, aviões militares do Myanmar levaram a cabo ataques contra zonas controladas por um grupo étnico, a União Nacional Karen, perto da fronteira com a Tailândia. Cerca de 3 mil pessoas fugiram para a vizinha Tailândia após os ataques aéreos. A nova presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, ordenou hoje a suspensão do diretor dos portos do país devido a alegações de corrupção, indicando assim que vai seguir a política do seu predecessor, John Magufuli, de luta cerrada contra a corrupção. Depois de receber um relatório de auditoria, a presidente disse que vai ser firme no que diz respeito à coleta e gastos de fundos públicos. O relatório pede uma investigação ao desaparecimento de cerca de US$ 1,5 milhão do Departamento de Portos do país, dirigido por Deusdedit Kakoko, agora suspenso. A presidente ordenou também uma auditoria aos gastos este ano em projetos de desenvolvimento. O governo do Sudão e um grupo rebelde que opera na região da Nuba Mountains, no sul do país, assinaram um acordo que abre caminho para um tratado de paz ao garantir a liberdade de religião para todos e a separação do Estado da religião. A assinatura do acordo é vista como um passo vital para o governo de coligação do Sudão alcançar acordos com grupos rebeldes que operam através do país e pôr assim fim a décadas de conflitos. O ano passado, o Sudão assinou diversos acordos com muitos desses grupos, incluindo com aqueles da região ocidental de Darfur, mas uma facção do chamado Exército Popular de Libertação do Sudão Norte recusou-se a assinar porque o seu líder insistiu que o Sudão deveria abandonar as leis islâmicas da Sharia e tornar-se num Estado secular e democrático. A lei Sharia está em vigor no Sudão há 30 anos. A Declaração de Princípios, agora assinada em Juba, no Sudão do Sul, significa que conversações sobre um acordo final podem agora começar. Centenas de membros de um grupo radical islâmico atacaram templos hindus e um comboio no leste do Bangladesh, disse a polícia. A violência tem vindo a alastrar-se desde a visita do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, na sexta-feira, para assinalar o 50º aniversário da independência do Bangladesh.
Neste mês de março há um novo projeto cultural a nascer em Angola. Nasce no Sambizanga, é o projeto Sambizanga Ritmo e Poesia. E quem o incentiva é o administrador do Distrito Urbano do Sambizanga, Orlando Paca. O repórter Pedro Dias fala-nos deste novo projeto.
Acontece no próximo 2 de abril, na Praça de Unidade Africana, a apresentação oficial do projeto cultural Sambizanga, Ritmo e Poesia, uma iniciativa da administração do Distrito Urbano do Sambizanga. O objetivo é resgatar a mística de celeiro cultural daquele espaço geográfico de Luanda. Pouco ou quase nada tem acontecido em termos de iniciativas culturais no Sambila. O administrador Orlando Paca diz ter constatado que no distrito as questões do futebol, carnaval e música eram mais tido em conta. Por isso, há necessidade de se dar um impacto maior nas artes.
Estava perdendo um pouco a sua mística e nisso veio a nossa constatação e podermos, no entanto, olhar para isto e podermos redesenhar aquilo que a administração gostaria que no Sambizanga a cultura tivesse um impacto maior. Portanto, como disse, não podemos estar apenas na música, nem no futebol, muito menos no carnaval. Nós queremos olhar também para as artes. Portanto, a questão das artes, a questão da literatura, e nisso tudo vamos fazer com que no futuro possamos ter um Sambizanga melhor, onde as pessoas se possam interessar realmente com as questões culturais.
Como é que vai ser desenvolvido o projeto?
Bom, o projeto é anual e deverá ser desenvolvido em três fases. Portanto, temos a primeira fase, que é o Sambizanga Leitor, que tem que ver com a discussão da literatura, e muitas das vezes essa discussão os jovens vão ter durante um mês para discutirem, para lerem um determinado livro, e depois, na presença do seu autor, muitas vezes poderem debater sobre aquilo que puderam perceber do livro.
Faz referência ao clube de leitura.
Exatamente. O que tem a ver com o livro e na presença do escritor, poderem avaliar também as críticas e outras questões do ponto de vista da literatura. Teremos também um concerto intimista, que é
o diálogo acústico.
O diálogo acústico, que é um concerto intimista, que tem a ver entre a poesia, a música, num ambiente bom, para que as pessoas possam também refletir. E no terceiro, teremos, no entanto, o Sambizanga Rock Santeiro, que para nós é considerado uma feira.
É o Rock Santeiro Cultural.
O Rock Santeiro Cultural, digo. É uma feira onde poderemos albergar todo tipo de arte e todo tipo de manifestações cultural a nível do nosso distrito. Esse evento pensamos realizar anualmente. Portanto, é mais ou menos dessa forma que vai desenrolar o nosso projeto e fazer com que possamos ter no nosso distrito urbano um projeto cultural constante, onde que todos os meses, todos os dias, fala-se da arte, fala-se do livro, fala-se da poesia, joga-se futebol, tudo, enfim, para que nós possamos, de facto, poder ocupar os tempos livres da nossa juventude, pondo-lhes a fazerem coisas úteis e que possam ajudar a nossa comunidade cada vez a estarem melhor informados do ponto de vista da cultura.
Sambizanga, Ritmo e Poesia arranca com a realização de dois eventos. Sambila Leitor, um clube de leitura com realização bimestral, e o diálogo acústico, concerto intimista, também bimestral, em voz e violão, cujo palco visa dar espaço e voz a cantores alternativos.
Por exemplo, no Sambizanga, quando você fala da música, tem que falar do Malogrado Bangão, tem que falar do Nagrelha, tem que falar dos Lambas, tem que falar de Prado Paim, tem que falar de outros. São cantores conceituados, consagrados e que as pessoas já conhecem. Mas, no entanto, há outros estilos de músicas, não é? Há outros artistas que...
Outros fazedores, né?
Exatamente. Estilos. Exatamente. Existem no nosso distrito, mas que a música não é muito consumida. Por exemplo, eu tenho dificuldade de encontrar, para além do Dr. Romeu, um bom rapper aqui no Sambizanga. Eu não vejo aqui no Sambizanga alguém a cantar reggae e outros estilos mais. Mas na nossa comunidade temos. Só que essas pessoas, ninguém lhes dá o palco para poderem se expressar do ponto de vista musical. É isso que nós pretendemos.
A segunda fase do projeto cultural Sambizanga Ritmo e Poesia será materializada através do evento denominado Rock Santeiro Cultural, uma feira de realização anual.
Esta é a fase que vai exigir-nos mais esforço do ponto de vista da mobilização financeira e material. Porque é como que de uma feira se tratasse, onde todo tipo de arte estará lá, tanto patente, para que as pessoas possam visitar as exposições, a feira, e isso acarreta mais esforço do ponto de vista da sua preparação, acarreta mais esforço do ponto de vista da mobilização financeira, mas nós pretendemos realizar esse evento entre novembro a dezembro deste ano, portanto nós vamos realizar esse evento. Já estamos a trabalhar na sensibilização, na mobilização de parceiros sociais, que muitos estão a achar receptivos à ideia e querem, de facto, contribuir.
Já, para além dos três locais que fez referência, esta feira anual, onde é que pretendem realizar?
A priori, nós vamos realizar na Praça da Unidade Africana. Ele é um local onde nos empresta condições para fazermos, ou na Praça da Unidade Africana, ou no Largo Metre Bey.
A apresentação do projeto a acontecer no dia 2 de abril, os espaços, como a Associação dos Naturais do Sambizanga, a Coaçambila, Centro de Formação Avelino dos Santos e o Centro Cultural Dr. António Agostinho Neto, no bairro Operário, foram escolhidos para que aconteçam as atividades do Sambizanga Ritmo e Cultura.
O Centro Cultural Dr. António Agostinho Neto, no bairro Operário, o Centro de Formação Avelino dos Santos, no Sambizanga, e ainda a sede da Associação Aquasambila serão os espaços, por excelências, eleitos para realizarmos estas atividades. No entanto, já foram contactados os responsáveis desses espaços, temos luz verde para irmos realizando essas atividades dentro da comunidade, porque a nossa ideia é fazer com que esses projetos sejam feitos de modo rotativo ao nível do nosso distrito urbano, ou seja, não estarmos apenas confinados no Sambizanga, mas como sabe o Sambizanga
é Sambizanga sede como tal.
Exatamente, não estarmos confinados apenas no Sambizanga sede, mas que a nível do bairro Operário também possamos fazer essa rotatividade para podermos fazer acontecer, no entanto, este concerto, aliás, este clube de livro que é o Sambizanga Leitor.
Quando fala bimestral e sede, dois em dois meses, como é que vai ser desenvolvido?
Exatamente. Portanto, o concerto intimista vai ser realizado mensalmente e o Sambizanga Leitor também mensalmente. Ou seja, em dois meses nós realizamos num mês o concerto intimista e no outro mês o clube de leitura. Portanto, ou seja, em todos os meses até o final do ano teremos atividades culturais mensais.
Vai se envolver. E quando trazer leitores, não são leitores do, certamente não são do Sambizanga, né? Mas leitores que sejam angolanos, ou também pensem em trazer leitores estrangeiros?
É por causa dos escritores.
Não, os queria falar dos escritores.
Exatamente. Os escritores serão, numa primeira fase, angolanos, e até porque a pandemia também não nos ajuda muito, mas poderemos evoluir sim para irmos buscando outros escritores internacionais. É que os jovens se possam interessar, porque a ideia é fazer com que os nossos jovens, para além de interessarem-se na leitura, possam também interessar-se na escrita, ou seja, produzirmos também internamente livros e outro tipo de materiais para que os nossos jovens, ou seja, que a nossa sociedade, a nível do nosso distrito, possa ser rica do ponto de vista da literatura. E quando dissemos trazer escritores para cá, é para que possa inspirar os nossos jovens, não é? Olhando para alguns escritores, que não vou dar exemplos aqui, por exemplo, não vou falar nomes, mas olhando para estes, e o jovem poder ver, pá, se esse consegue fazer, eu também sou jovem, porque é que não? E poder interessar-se e abraçar também essa carreira da escrita.
Com as novas divisões administrativas que acontecem desde outubro de 2016 em Luanda, o então município do Sambizanga perdeu para o município do Kazenga a estrutura ou a biblioteca municipal, ficando mais pobre do ponto de vista de investigação científica ou cultural, iniciativa que hoje está a ser resgatada pela escritora infanto-juvenil Iola Castro, para que agora o distrito tenha uma biblioteca.
A biblioteca perdemos-lo em 2017, no âmbito da divisão política administrativa, porque a biblioteca estava no Angola Quilões, e Angola Quilões passou a ser um outro distrito urbano, e mesmo no espaço em que está a biblioteca, agora passou a ser distrito urbano de hoje ainda, perdemos a biblioteca para o município do Kazenga. Portanto, nós não temos, de facto, uma biblioteca. E este é o grande desafio que a administração tem neste momento de poder criarmos uma biblioteca comunitária para que os nossos jovens possam ter um local para fazer consultas. Nós temos já, com iniciativa de um particular, de uma escritora local, a existência de uma biblioteca comunitária.
No caso, a Iola Castro.
Iola Castro, exatamente. Uma biblioteca comunitária, onde os jovens vão lá estudar. Ela está com algumas dificuldades, principalmente no que toca a encontrar espaço para implementar a sua biblioteca. Estamos a trabalhar no sentido de podermos encontrar um espaço para darmos a ela e ela poder fazer melhor o trabalho que ela já começou, no entanto, nós, a administração, vamos apoiar.
O projeto concebido na administração do Sambizanga está a ser divulgado para que todos estejam envolvidos na iniciativa, desde fazedores de cultura, munícipes, entidades empresariais e todos aqueles que queiram apoiar a iniciativa.
Temos feito a divulgação, não na dimensão como esperávamos, e como, isso é como tudo, todo projeto tem fases, não é? Nós agora estamos na reta final, que nesses últimos dias da semana e o próximo serão cruciais para podermos subir o tom da publicação, publicidade e também da mobilização social. Mas temos tido encontro com músicos locais, com outros fazedores da cultura que, em primeira mão, antes de sairmos ao público para falarmos do projeto, logo na sua concessão envolvemos os fazedores de cultura a nível do distrito. Envolvemos os fazedores da cultura, envolvemos o empresariado local, e que se acharam muito abertos à iniciativa e foi aplaudido. Portanto, é por aí que nós fizemos menção. Só para lhe dar um exemplo, tivemos aqui Quintino, tivemos aqui Dom Caetano, tivemos aqui outros fazedores de cultura que ouvimos-los, deram as suas opiniões e com isso estamos agora a levar esse projeto para apresentação pública, mas como disse, não é um projeto fechado, é totalmente aberto para podermos colher outras ideias, outras ideias para consolidarmos o projeto e a cada dia que passar torná-lo um projeto mais sustentável e que possamos de facto fazer com que o nosso Sambizanga tenha esse projeto sólido do ponto de vista da cultura e que quando falasse da cultura vamos voltar a referir o Sambizanga como sendo o celeiro da cultura. Portanto, nós não queremos deixar morrer este nome que o Sambizanga já granjeou na senda da cultura angolana.
É voz corrente no Sambizanga alguém afirmar que a simpatia política, militância partidária, tem ofuscado as realizações individuais do ponto de vista da criatividade artística. Facto que o administrador do Samizanga, Orlando Paca, discorda.
Eu não creio, porque consciência é consciência. Ninguém consegue comprar a nossa consciência. Portanto, eu não alinho neste diapasão. Eu prefiro pensar que as pessoas retraíram-se e as pessoas estão preocupadas com outras questões do ponto de vista de se manterem na vida, por exemplo. Hoje há dificuldades imensas na vida, e então cada um procura o pão de outra forma. Portanto, já não encontro o meu ganha-pão na cultura, como fazia antes, eu vou fazer outra coisa. Provavelmente é por aí. Do ponto de vista político, eu creio que isso não colhe.
Não sendo um projeto eleitoralista, de pouca duração, com efeito apenas durante o período eleitoral ou de eleições, o administrador do Samizanga acredita que hoje o projeto de iniciativa da administração, amanhã de continuidade privada, independente, que ele cresça do ponto de vista da sua articulação e gestão.
Nós queremos é apelar à sensibilidade das pessoas a darmos seguimento ao projeto. Mas aqui nós também já estamos a fazer, a pensar agora na criação desse projeto, mas depois torná-lo independente. Ou seja, é um projeto da administração que queremos que ela cresça, que ela flua, mas queremos dar-lhe independência do ponto de vista da sua articulação e da sua gestão. Por isso a existência de um coordenador do projeto. Para quê? Para que, quando acontecer que a gente saia para ir cumprir outras missões, o projeto não morra. Hoje, o projeto vai ser guiado pela administração até um determinado ponto, mas, à medida em que o projeto vai se consolidando, a administração vai, de modo gradual, saindo da coordenação do projeto, e para que esse projeto seja um projeto sustentável, seja um projeto do distrito urbano e que tenha pernas para andar por si só.
Como é que vai ser a atividade do dia 2 de abril?
Bom, a atividade do dia 2 de abril vai ser a apresentação oficial do projeto. Vamos também poder com isso apresentar as empresas que neste primeiro momento estão a apoiar a realização do projeto, e vamos aproveitar, no entanto, homenagear também os administradores municipais e dos distritos urbanos que nos antecederam, e outros filhos do Samizanga que em vários domínios da vida nacional prestam um bom serviço e que levam a imagem do Samizanga a um bom porto.
Orlando Paca, administrador do Distrito Urbano do Samizanga, e a apresentação do projeto cultural denominado Samizanga, Ritmo e Poesia, acontecer no dia 2 de abril na Praça de Unidade Africana. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Obrigada. Domingo 28 de março de 2021 para todos. Votos de um bom domingo. recordamos que de segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Estamos em voaportugues.com. No Facebook estamos em, ou encontram-nos, através de Voa Português.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Emissão vespertina de domingo, 28 de março de 2021. Esta é a Voz da América em Português. Não esqueça, estamos também nas redes sociais. Twitter, Instagram, estamos também no Facebook e também no YouTube. E o nosso número via WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Voz da América, emissão vespertina em português. É domingo, 28 de março de 2021. Votos de que estejam a ter um bom domingo. Na apresentação está Ana Guedes, o Lio Saído assina a produção neste domingo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1.530. Na internet encontram-nos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza em São Tomé. Ouvem-nos através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu, a Rádio Sítio Sanoco e a Leste FM, em Buve, a Rádio Papagaio. Estamos também na cidade de Cachungo, com a Rádio Berlando e em Bissau. Ouvem-nos em FM com a Capital FM e a Rádio Pijiguiti. Dentro em pouco, saúde, aqui com a doutora Graça Matinha, e depois vamos conversar com um dos nossos amigos. Mas antes, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia, neste domingo.
Dois bombistas suicidas morreram e 14 pessoas ficaram feridas num ataque a uma igreja católica na capital da província de Sulawesi Sul, na Indonésia. Um porta-voz da polícia disse que os bombistas foram interceptados à entrada do local da igreja quando fizeram explodir as suas bombas. O ministro da Religião da Indonésia apelou a todos os líderes religiosos para reiterarem a sua condenação ao terrorismo neste país de maioria muçulmana. Uma fonte policial disse que o número de vítimas teria sido maior se os bombistas tivessem entrado na igreja. No Myanmar, as forças de segurança abriram hoje fogo contra pessoas que participavam no funeral de uma das 114 pessoas mortas em confrontos no sábado, o dia mais sangrento desde o golpe de Estado Militar de 1 de fevereiro. Desconhece se houve vítimas no tiroteio de hoje. 3 pessoas foram contudo mortas hoje noutros incidentes entre manifestantes e as forças de segurança. Por outro lado, aviões militares do Myanmar levaram a cabo ataques contra zonas controladas por um grupo étnico, a União Nacional Karen, perto da fronteira com a Tailândia. Cerca de 3 mil pessoas fugiram para a vizinha Tailândia após os ataques aéreos. A nova presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, ordenou hoje a suspensão do diretor dos portos do país devido a alegações de corrupção, indicando assim que vai seguir a política do seu predecessor, John Magufuli, de luta cerrada contra a corrupção. Depois de receber um relatório de auditoria, a presidente disse que vai ser firme no que diz respeito à coleta e gastos de fundos públicos. O relatório pede uma investigação ao desaparecimento de cerca de 1,5 milhão de dólares do Departamento de Portos do país, dirigido por Deusdedit Kakoko, agora suspenso. A presidente ordenou também uma auditoria aos gastos este ano em projetos de desenvolvimento. O governo do Sudão e um grupo rebelde que opera na região da Nuba Mountains, no sul do país, assinaram um acordo que abre caminho para um tratado de paz ao garantir a liberdade de religião para todos e a separação do Estado da religião. A assinatura do acordo é vista como um passo vital para o governo de coligação do Sudão alcançar acordos com grupos rebeldes que operam através do país e pôr assim fim a décadas de conflitos. O ano passado, o Sudão assinou diversos acordos com muitos desses grupos, incluindo com aqueles da região ocidental de Darfur, mas uma facção do chamado Exército Popular de Libertação do Sudão Norte recusou-se a assinar porque o seu líder insistiu que o Sudão deveria abandonar as leis islâmicas da Sharia e tornar-se num Estado secular e democrático. A lei Sharia está em vigor no Sudão há 30 anos. A Declaração de Princípios, agora assinada em Juba, no Sudão do Sul, significa que conversações sobre um acordo final podem agora começar. Centenas de membros de um grupo radical islâmico atacaram templos hindus e um comboio no leste do Bangladesh, disse a polícia. A violência tem vindo a alastrar-se desde a visita do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, na sexta-feira, para assinalar o 50º aniversário da independência do Bangladesh.
Obrigada, não esqueça, esta é uma emissão que pode ser escutada na internet, em direto, em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar contigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584, ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Vamos falar sobre tuberculose. Esta semana foi o Dia Internacional da Tuberculose. Olha então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América. Nesta emissão vespertina em português, para falar de saúde, temos connosco a doutora Graça Massinha, que está connosco em linha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem e nossos ouvintes também.
Eu estou bem, doutora. Obrigada. Esperamos também, então, que os nossos amigos estejam todos bem de saúde ou, como eu costumo dizer, o melhor possível. Doutora, esta nos últimos dias assinalou-se no mundo o Dia Internacional da Tuberculose. Por que há necessidade da tuberculose
da doença tuberculosa de ter um dia especial?
Olha, Ana, porque primeiro a tuberculose é um problema de saúde pública importante e que, apesar de haver muito trabalho a nível de todo o mundo, ainda há muitas novas infecções e acredita-se que o nível de conhecimento e de consciência em relação à tuberculose, sua prevenção e a importância do tratamento ainda não é o desejável. Daí que há este dia específico que tem como principal objetivo aumentar a consciência das pessoas, ou melhor, chamar a atenção das pessoas para uma maior prevenção da doença, mas muito para além da prevenção, é alertar as pessoas para a necessidade de saber identificar os sintomas de forma precoce e também aderirem ao tratamento e assegurarem que a tuberculose é curada, não é? Principalmente num contexto em que há cada vez mais casos de tuberculose resistente aos fármacos, então é mesmo muito importante que haja um trabalho no sentido de as pessoas estarem cada vez mais conscientes.
Doutora, como é que se explica a tuberculose como doença? O que é, como é que é transmitida, por assim dizer?
A tuberculose, Ana, é uma doença que é infecciosa e que também é bastante contagiosa. E é causada por uma micobactéria. E essa tuberculose, uma micobactéria, pode atingir vários órgãos do corpo, como o pulmão, os ossos, o sistema nervoso, até o sistema digestivo pode ser atingido. E ao atingir esses órgãos, causa uma degradação gradual desses órgãos e que levam a uma doença que algumas vezes pode ser até fatal. A maior parte dos casos de tuberculose ocorre a nível dos pulmões. Então, uma pessoa que tem tuberculose vai ter toda a sintomatologia de um pulmão doente, não é? E como nós sabemos, o pulmão é o órgão responsável pela respiração, se a pessoa fica com a respiração comprometida, pode chegar a perder a vida.
Uhum. Que outros tipos de tuberculose, existem mais tipos, outros tipos de tuberculose, doutora? Para além da tuberculose pulmonar, que é que nós estamos mais habituados a ouvir, a tuberculose pode afetar outras partes do nosso corpo?
Sim, com certeza. Conforme eu me referi, esta bactéria que causa a tuberculose, ela pode se alojar em qualquer parte do nosso corpo. E onde estiver alojado é onde vai causar doença. Então, a forma mais comum da tuberculose é a tuberculose pulmonar, que afeta os pulmões, não é? Mas existem outras formas da tuberculose. Podemos ter, por exemplo, uma tuberculose óssea, em que a micobactéria da tuberculose vai se instalar num determinado osso e na verdade, até é mais frequente na região das vértebras. E, ao se instalar aí, vai provocar uma série de problemas nessa região, como dor óssea. A pessoa pode ter limitação dos movimentos, pode ter uma fraqueza muscular, para além dos sintomas gerais, como a febre, o emagrecimento. Mas também temos uma tuberculose que é a tuberculose pleural, também é comum. A tuberculose pleural afeta uma área muito sensível, que é aquela membrana que reveste o nosso pulmão, ok? Então, afetando aquela membrana que reveste o pulmão, a nível dos pulmões pode haver dor e também há uma diminuição da própria capacidade do pulmão fazer os movimentos respiratórios, não é? Para além de dor a nível de todo o peito e tosse e febre, entre outros sintomas. E depois também temos uma tuberculose que afeta os nossos gânglios. E é quando a bactéria instala-se a nível dos gânglios. E os gânglios são os locais onde há maior concentração das células de defesa. Então, nessas circunstâncias, vamos notar um nódulo. Pode ser na região do pescoço, na região da axila, que é onde temos os gânglios. E esse nódulo vai crescer, vai ficar muito sensível, vai ter dor e sinais de inflamação. Que isto é um indicativo de que há um problema nesse gânglio específico. Então, com base no local de sintomas, faz-se uma avaliação, faz-se uma série de exames para comprovar ou descartar a existência da tuberculose e, em função disso, vai-se fazer o tratamento específico.
Doutora, portanto, já falou aqui de alguns sintomas da tuberculose, como a tosse, a falta de ar e a febre. Portanto, a tuberculose é transmitida através do ar, é isso?
Sim, sim. A tuberculose é transmitida de forma direta, não é? O que quer dizer que é transmitida de pessoa para pessoa. E isto acontece quando uma pessoa que tem tuberculose ou que tem a bactéria da tuberculose, durante o momento em que fala, ou espirra, ou tosse, podem-se libertar pequenas gotículas de saliva que contém esse agente infeccioso, e essas gotículas passam para outra pessoa. Então, passando para outra pessoa, podem causar doença nesta pessoa.
Doutora, uma vez analisado e concluído que a pessoa sofre de tuberculose, qual é o tratamento que até agora tem mostrado mais eficácia a tratar a tuberculose? Para além de mais, é assim, a tuberculose tem cura ou é uma doença que se apanha e fica para sempre connosco?
Olha, Ana, felizmente a tuberculose é uma doença que tem cura, sim. Mas tudo isto depende de vários fatores, não é? Primeiro é a necessidade de um diagnóstico precoce e depois a necessidade de um tratamento que é baseado em antibióticos e é um tratamento que é relativamente longo, porque dura no mínimo 6 meses, em que a pessoa tem que ingerir comprimidos diariamente. Portanto, o tratamento por si só é um desafio, o que pode levar a abandono ou desistência antes da conclusão. Entretanto, aí também temos um problema. Se a pessoa tem que fazer o tratamento e não conclui, isto pode levar a ocorrência de uma resistência bacteriana. E a resistência bacteriana por si só é um problema, porque vai requerer um tratamento mais agressivo, não é? Vai requerer que a pessoa esteja isolada da sua família e do seu meio em que convive e afeta naturalmente a própria qualidade de vida da pessoa. Portanto, há tratamento sim, mas é preciso que as pessoas façam o tratamento de forma correta, nas dosagens adequadas e cumpram com todo o processo de tratamento para assegurar a cura, porque de outra forma podemos estar numa situação de resistência aos medicamentos e aí é um problema maior ainda.
Portanto, a pessoa quando começa a fazer o tratamento deve fazer o tratamento até ao fim e não deixar de o fazer. Portanto, completar o tratamento mesmo que se possa sentir melhor, exatamente para não entrar naquela situação de resistência depois aos medicamentos que toma ou que terá que voltar a tomar, caso a sua tuberculose não tenha sido curada. Em tempos de coronavírus, o que é que isso, qual é a interferência que tem toda a atenção que se tem dado a ser dada ao coronavírus e que acaba depois por não ser dada a outras doenças, como a tuberculose, doutora, para concluir?
Bem, Ana, é verdade que o coronavírus, de uma forma geral, desviou as atenções dos sistemas de saúde, não é? Porque é uma doença relativamente nova e há muito que se aprender. Entretanto, há vários esforços a nível dos governos, no sentido de assegurar que doenças como a tuberculose, a malária, o HIV, não fiquem para trás, porque podemos perder os ganhos que já tínhamos conseguido. Num contexto em que a prevenção da Covid é muito importante e tendo em conta que as duas doenças, a principal via de transmissão é de pessoa para pessoa, é via respiratória, o fato de nós estarmos a implementar medidas rigorosas de prevenção contra o coronavírus também, de alguma forma, pode trazer-nos benefício, não é? Na prevenção da tuberculose, porque se nós andamos com máscara, se nós asseguramos o distanciamento, a probabilidade de haver um contacto direto com a bactéria da tuberculose também é reduzida. Portanto, há ganhos mesmo estando numa situação de desafio como esta de Covid.
E pronto, Amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos da nossa audiência. Desejamos a todos que tenham uma boa semana de saúde e não se esqueçam, se tiverem algum problema de saúde que queiram que a doutora Graça responda aqui, enviem-nos através do nosso Facebook. Podem fazer também através de uma mensagem direta para nós. Se quiserem o anonimato, nós iremos manter o anonimato. E não se esqueça, também pode enviar ideias de temas de doenças ou temas de saúde, aliás, que queira que a doutora Graça Matinha aqui responda. Portanto, aqui fica aberto o consultório com a doutora Graça Matinha. Nós vamos então despedir-nos de todos com um abraço, doutora, e uma boa semana de saúde.
Uma boa semana de saúde para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar na próxima semana e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Esta é a Voz da América em Português, emissão vespertina, domingo 28 de março de 2021. De novo, votos de um bom domingo para todos. Vamos deixar-vos com a Daniela Steschi, que vai conversar com o nosso amigo São Tomense Calixto do Nascimento. Ele é presidente do Conselho Nacional da Juventude de São Tomé e Príncipe.
Olá, aqui Dani Steschi. Hoje eu vou conversar com o presidente do Conselho Nacional da Juventude de São Tomé e Príncipe, Calixto do Nascimento, sobre o trabalho dele à frente do CNJ. Seja bem-vindo!
Olá, Dani. Muito obrigado mais uma vez aqui no programa. E olá a todos os seguidores do programa espalhados pelo mundo. E mais uma vez estar cá convosco, compartilhar aquilo que nós fazemos de bom com a juventude santomense.
Primeiro, quero te dar aí os parabéns na conclusão do seu mandato à frente do CNJ. E já que tenho você aqui, quero aproveitar para a gente fazer um balanço aí desses 3 anos, né? Para você contar aí os sucessos e também falar dos novos desafios aí pela frente.
O resumo que nós fazemos por face do mandato desses 3 anos no CNJ é muito positivo. Há um antes e há um depois. Os meus antecessores lutaram e fizeram muito, colocaram o CNJ com uma estrutura reconhecida a nível nacional e internacional. Então, nós viemos dar sequência a este trabalho. Eu costumo sempre dizer, a verdadeira liderança é aquela que consiga fazer diferença na vida das pessoas. E hoje eu posso afirmar com muita certeza que nós fizemos isso. E acredito que o maior ainda do resultado, o maior resultado do nosso trabalho ainda está por vir. O balanço é positivo, estou tranquilo, a equipa está tranquila. Temos 3 anos de muito trabalho, muita dedicação e, sobretudo, muita entrega.
Você falou aí, né, do aumento da credibilidade da organização. Um outro objetivo que você tinha, né, era essa questão da informatização dos dados das organizações juvenis, né, o revitalizar para mudar. Como é que ficou essa iniciativa?
Lembraste agora de um projeto muito importante, que é Revitalizar para Mudar. Nós hoje temos 75 associações membros do Conselho Nacional da Juventude, todas com a nossa base de dados, são todas atualizadas e para nós é muito importante. Nós ainda não conseguimos, que é que está, nós temos o nosso site que foi concebido pela Terror Direção, mas por causa da questão do domínio, ele não está mais aqui, mas o nosso grande desafio passou também por questão de pagar o domínio, manter, colocar o site online para as pessoas terem acesso, mas na verdade nós não conseguimos, porque nós estávamos à espera e fomos à busca de parceiros, nós não conseguimos, mas temos as associações atualizadas, temos a base da dessas associações e nós estamos ainda a trabalhar nisso, que é através também da regularização, o revitalizar para mudar, tem a outra parte que é regularização das associações junto ao CNJ. Esta parte é uma parte mais que depende um pouco mais das organizações que fazem parte do CNJ, porque depende da questão da regularização da cota, da questão da realização das assembleias internas. Portanto, isto está um pouco atrasado porque não depende de nós. Nós comunicamos, fizemos os anúncios e ligamos, mas está ainda muito, mas muito lento, porque estamos a depender dessas associações para regularizar a sua situação junto ao CNJ e aumentar a credibilidade da própria organização e, por conseguinte, do Conselho Nacional da Juventude. Mas está no muito bom caminho, nós começamos, estamos a mais de 50% deste objetivo concretizado.
E, Calixto, me lembra um pouquinho sobre o Fórum de Desenvolvimento Sustentável.
Nós, quando assumimos a primeira edição, já tinha sido realizada pela anterior direção e nós assumimos o desafio. Em 2019, nós realizamos o segundo Fórum sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde nós percorremos o país com apoio das Nações Unidas, Cabeça Curadora Recente de São Tomé. Nós percorremos o país com três perguntas de base. O que o país está a fazer para atingir a meta 2030? O que as empresas estão a fazer? Será que as empresas estão apenas a pensar no crescimento econômico? Ou também estão a pensar no crescimento econômico, mas que seja ele sustentável? E o que cada cidadão pode fazer no cumprimento na Agenda 2030. Então, são essas três perguntas de base que nós lançamos para os jovens, sobretudo, e procuramos o país mais de 120 comunidades, levando essa mensagem para chamar a atenção e a consciência dos jovens sobre a importância de todos nós juntos conseguirmos fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição para que a materialização dos objetivos da Agenda 2030 seja uma realidade. Nós conseguimos concretizar esse objetivo, falta muito trabalho e há muito trabalho a ser feito e vamos seguindo fazendo, ou as outras pessoas também vão dando continuidade aos nossos trabalhos.
Uhum. E agora que o seu mandato acabou, que iniciativa, que projeto você tem mais orgulho de ter feito?
Há dois que eu gosto muito de falar, que é Somos Direito que Temos, que foi o primeiro. Foi o primeiro, marcou por quê? Porque foi o primeiro, nós não tínhamos experiência, nós não sabíamos de quase nada, percorremos o país todo. Então, quase tudo era a primeira vez naquele momento. Então, aquilo marcou muito. Mas o projeto que nós conseguimos, que me deu, que eu vou levar para a vida toda, é o projeto Ela. O projeto Ela. Aquele projeto é o projeto mesmo do nosso mandato. Aquele que destacou, aquele que foi. Por quê? Por uma simples razão. Nós conseguimos, na prática, ajudar a transformar vidas. Nós, na inscrição, eram quase uma centena de jovens. E acho que participaram na fase final 25 jovens, dividido em 5, 7 projetos. E nós conseguimos dar financiamento diretamente aos jovens. Hoje, uma dessas jovens participou no projeto ali das Nações Unidas, PNUD, Empreende Jovem, que foi lançado com de resposta à Covid, foi selecionada para receber um financiamento acima de $5 mil para a realização do seu projeto. Nós temos outra jovem que trabalha hoje na Crédito Televisão. Temos outra jovem. Então, são jovens que, quando eu vejo falar, quando eu vejo uma atividade num programa, eu fico feliz, porque, de alguma forma, nós contribuímos para isso. De alguma forma, nós fizemos a nossa parte. Então, Dani, o projeto que eu mais tenho orgulho de falar e com muita propriedade é o projeto Ela. Porque foi um projeto mesmo, para além do estado de empoderamento feminino, ajudou a transformar vidas.
Calixto do Nascimento, foi um prazer tê-lo aqui na Voz da América.
E obrigado, Lua, por tudo. Sério, está comigo desde hoje, há muito tempo. Isso tenho que agradecer pelo apoio, pela contribuição, pela difusão dos trabalhos que são feitos aqui em São José, ao nível mundial. Então, você tem que agradecer e muito.
Sim, amigos, nos despedimos para a emissão vespertina de 28 de março de 2021. Amanhã voltaremos ao vosso contacto. Todos se despedem com um abraço. A Ana Guedes e o Luís Aino. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program